Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Campus Verbal. Hoje junta-se a nós Mário Constantino, o homem que lidera os destinos de Barcelos há cerca de 6 meses, tendo sido eleito presidente da autarquia em outubro de 2021. Antes, em 1997, foi eleito vereador pelo PSD, fazendo 2 mandatos consecutivos com funções executivas. Mais tarde, em 2017, foi candidato a presidente do município, candidatura que repetiu, de resto, nas últimas eleições autárquicas de 2021, à frente da coligação Barcelos Mais Futuro e das quais saiu vitorioso. Assumiu diferentes pastas, entre elas obras municipais, ambiente, desporto ou freguesias. Seja muito bem-vindo à Rumo. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Olá, eu que agradeço o vosso convite e é com prazer que estou aqui convosco.
Está há precisamente 6 meses à frente da Câmara Municipal de Barcelos. Depois de 12 anos de gestão socialista, que conselho lhe dou?
Olha, um conselho muito bonito e com gente muito hospitaleira e trabalhadora, mas eu herdei um município muito desorganizado. Efetivamente, não contava, embora já fosse vereador da oposição, encontrar um executivo, ou melhor, um município, uma Câmara Municipal tão desorganizada, com muitos projetos parados, com muitas obras importantes por fazer e, pior que isso, com uma desmotivação muito grande por parte dos funcionários municipais. Portanto, estes primeiros meses têm sido como que arrumar a casa, dar um bocadinho de alento, dar estímulo, confiança e aos funcionários e dizer-lhes que contamos muito com eles para poder mudar a face de Barcelos. Barcelos, nos últimos anos, nos últimos 12 anos, ficou efetivamente para trás relativamente aos concelhos vizinhos, nomeadamente os concelhos que compõem o quadrilátero, Braga, Guimarães e Famalicão, e nós temos que recuperar esse tempo perdido. Como é que se consegue fazer isso? Primeiro, com gente motivada e com trabalhadores empenhados, leais e profissionais. Depois, com um conjunto de obras estruturantes que são decisivas para o desenvolvimento de Barcelos. E, portanto, é isso que nós nos propomos fazer no imediato.
Já falaremos de algumas dessas obras estruturais para o Conselho de Barcelos, mas perguntava-lhe, e embora esteja ainda no início do seu primeiro mandato, e não sabendo se é sua intenção candidatar-se a eventuais futuros mandatos, mas que conselho deseja deixar ao seu sucessor?
Olha, eu quero ter um conselho desenvolvido com uma educação de excelência, com um panorama cultural importante, que seja referência a nível nacional e, sobretudo, dar a oportunidade aos nossos jovens de se fixarem em Barcelos e de terem um emprego qualificado. Para isso, temos que investir fortemente na educação, mas também na captação de investimentos que permita aumentar a oferta e, sobretudo, a oferta de trabalho bem remunerada para fixar jovens, atrair novos jovens e dinamizar e modernizar a nossa cidade. Portanto, são esse o legado que eu gostaria de deixar quando terminasse as minhas funções.
Para fixarmos estes jovens é preciso, além das oportunidades de emprego, criarmos também oportunidades para a habitação e sabemos que o valor das rendas tem atingido aqui nesta região valores bastante elevados. Como é que pretende ajudar os jovens a conseguir ter a sua própria habitação em Barcelos?
Ainda bem que começamos por aí, porque eu acho que é um fator decisivo para os próximos anos em Barcelos. Nós temos um programa, um plano, para, nas freguesias, criar condições para a construção de habitação para jovens, com rendas bonificadas naturalmente, com 2 objetivos. O primeiro, fixar os jovens nas suas freguesias e o segundo, criar a oportunidade de constituição de família, porque também só com estabilidade é que os jovens conseguem efetivamente pensar em ter filhos e a natalidade é um fator decisivo no desenvolvimento de uma qualquer sociedade. Barcelos, assim como Portugal, estão com índices, julgo que em 2019, pela primeira vez, a curva alterou-se, ou seja, havia mais pessoas com mais de 55 anos do que com menos de 55 anos. É a primeira vez que acontece isto no país e, portanto, é um fator muito preocupante. E nós conseguimos fazer a inversão desta tendência dando condições de habitabilidade condigna e capaz nas suas freguesias aos nossos jovens.
Mas essas condições serão dadas através do apoio à renda?
Temos 2 modalidades, ou construção e depois arrendamento, e em que o arrendamento depois, de alguma maneira, paga o investimento ou o apoio à renda. O apoio à renda já existe, só que existe para apoio social. Nós queremos agora encontrar uma fórmula, um regulamento, que permita apoiar também os jovens, sobretudo os jovens que estão nos primeiros anos de fixação de emprego e de procura de emprego. Portanto, esse regulamento vai ser criado e teremos as duas modalidades. A Câmara constrói, põe no mercado e os jovens candidatam-se naturalmente. Uma segunda modalidade é o rendimento bonificado.
Numa Câmara com um orçamento anual médio de cerca de 85 milhões de euros, o destino do contrato da concessão de água e saneamento arrasta-se há vários anos e tem limitado, de certa forma, a gestão e a ação corrente do município. E eu pergunto-lhe, sei que o município está obrigado a pagar uma indemnização de 172 milhões de euros à Água de Barcelos. Qual é o ponto de situação em relação a este dossiê?
Muito bem. O problema é que nós estamos confrontados com uma situação muito difícil. Na verdade, herdamos um problema que, de alguma maneira, condiciona a nossa gestão. Porquê? Porque houve uma decisão do Tribunal em que condena o município a uma indemnização de 172 milhões de euros. Ora bem, negociar com esta mochila às costas é muito difícil. O que é que nós pretendemos fazer? Tentar, nesta questão da concessão, existem três fatores aos quais nós temos que dar alguma resposta. Tem a ver com o valor da indemnização, 172 milhões de euros, tem a ver com o prazo de concessão e tem a ver com o tarifário. O que é que nós pretendemos e colocamos de uma forma muito transparente e muito clara aos acionistas? Nós queremos pagar uma indemnização o mínimo possível e até, se possível, traduzir essa indemnização em investimento, ou seja, substituirmos-nos à empresa concessionada na realização das obras que ainda faltam fazer. E numa segunda linha, não aumentar o tarifário ou aumentar o tarifário apenas o normal, relativo, o índice normal de evolução dos preços e o único fator em que nós temos aqui alguma maleabilidade, alguma flexibilidade é o tempo. E, portanto, são estes estudos que estamos agora a ser feitos, quer por nós, quer pela empresa, no sentido de encontrar aqui assim um ponto de equilíbrio que vá ao encontro desta nossa realidade, que é aquilo que eu acho que é mais fácil e que onera menos o município.
Mas há disponibilidade por parte da empresa para negociar neste sentido?
Tem havido. Nós, como sabe, há dois acionistas, nós falamos com os dois e da parte dos dois acionistas há essa abertura. Portanto, não está ainda nada formalizado, estão a acontecer reuniões e estão a acontecer a bom ritmo e com boa perspectiva. Mas não queria adiantar muito, porque enquanto não fosse definitivo, não tiver consolidado o acordo, é muito difícil estar aqui a fazer qualquer tipo de afirmação que depois possa ter algum recuo que eu não queria que acontecesse.
Evidentemente, mas ia só perguntar-lhe para encerrarmos o assunto. É um dossiê que poderá ficar finalmente encerrado e resolvido nos próximos tempos?
Eu pus como limite junho deste ano. Portanto, eu estou convencido que até lá encontraremos uma solução. Não adianta adiar ou empurrar com a barriga como se o povo diz, e como este executivo anterior fez relativamente a esta questão, andou 12 anos a empurrar com a barriga, judicializando este processo, criando problemas atrás de problemas, somando problemas ao problema que existia. O que nós queremos é resolver. E, portanto, não me parece que junho seja irrealista para o termo desta solução.
Ainda no que diz respeito à água, a Câmara de Barcelos aprovou uma atualização em 2,4% das tarifas de água e saneamento para 2022, imposta pela entidade reguladora. O Partido Socialista votou contra. Não havia margem para mantermos o preço da água em Barcelos numa altura em que se fala tanto de inflação e do aumento dos custos de vida?
A margem era muito pouca, mas sobretudo não era prático nem era realista. E eu explico porquê. Durante 12 anos, o Executivo Socialista não fez refletir o aumento da inflação no preço da água, pensando que com isso estava a fazer um bem, não, estava a prejudicar fortemente Barcelos. E porquê? Porque a água aumenta, a luz aumenta, o gás aumenta, a gasolina aumenta, todos os preços aumentam. E toda a gente faz isso. A Câmara, se fosse consequente, a Câmara anterior, o Executivo anterior e o Partido Socialista, que tinha responsabilidades, para ser consequente, também dizia que não devia ser contra o aumento da luz, devia ser contra o aumento do gás, contra o aumento da gasolina, porque ser contra o aumento da água e depois, relativamente a todas as outras componentes, não ter a mesma postura é completamente irracional. O que é que nós quisemos fazer? Dar um sinal que efetivamente Barcelos tem que construir um caminho para poder ter um bom acordo e, sobretudo, para equilibrar as contas. Não é possível continuar a aumentar o fosso, porque daqui a um tempo, em vez de 172 milhões, eram 180 ou 200 ou 300 milhões. Portanto, não é por aí o caminho. O caminho é dar da nossa parte, fazer o esforço e explicar isto aos munícipes. É um esforço no sentido de acompanhar o aumento dos preços e, simultaneamente, criarmos condições e darmos uma boa nota de que o acordo é possível e desejável.
No seu programa eleitoral, propunha-se a operacionalizar e expandir a rede pública de água e saneamento, aumentando a taxa de cobertura. Pergunto-lhe, atualmente, qual é a taxa de cobertura em Barcelos?
Atualmente, em termos de saneamento, estamos por volta dos 68%. E nós queremos aumentar para os 80 e poucos, porque o ideal seria os 100%, mas é irrealista e impensável, portanto não conseguimos. Embora tenhamos aqui, e estamos a estudar essa possibilidade, juntamente com a ERSAR, de criar aqui um para os 18% que faltariam, uma solução intermédia, que é o saneamento móvel, que era, no fundo, levar caminhões de cisterna a recuperar, a ir buscar e introduzir na rede o saneamento particular naquelas zonas onde é manifestamente impossível chegar com a rede de saneamento. O que é que nós propusemos e queremos fazer, e dissemos-lo na campanha eleitoral, foi que era possível, como eu dizia há bocadinho, se a Câmara canalizar, em vez de indemnizar os privados nos 172 milhões, canalizar uma parte dessa indemnização para investimento direto, substituindo-nos à empresa que teria essa obrigatoriedade. No fundo, e perdoem-me a expressão porque é grosseira, mas o que nós pretendemos é fazer uma lipoaspiração, ou seja, vamos retirar aquilo que é possível retirar do valor do pacote da indemnização para depois sermos mais ágeis na forma de conseguirmos fazer a obra e chegar a todo o concelho.
E estes 80% seriam concretizáveis
a curto prazo. Eu julgo que se o acordo for possível, nós, substituindo-nos à empresa, faremos naturalmente o investimento o mais rapidamente possível.
Quando diz o mais rapidamente possível, está a falar de...
Neste mandato. A ideia é essa.
No Orçamento Municipal, na área da saúde, estão previstos quase 3 milhões de euros para a aquisição de terrenos para o hospital. É o primeiro passo para que finalmente isto passe do sonho à realidade. Eu sei que é uma competência também do Estado Central e é uma ambição antiga de Barcelos, apontada como prioridade por si. No dia 26 de novembro, a Assembleia da República aprovou por unanimidade uma recomendação ao Governo para a construção deste hospital. O cabeça de lista do Partido Socialista lista por Braga, agora ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro, garantiu aqui em entrevista à RUM que esta infraestrutura seria uma realidade. O próprio primeiro-ministro garantiu financiamento para que o Hospital de Barcelos finalmente tivesse luz verde. A questão é, para quando?
Pois, a questão é exatamente essa. Nós, naturalmente, ouvimos com agrado essas afirmações. O que, na verdade, quando nós falamos com a RS Norte, quando nós falamos com a Sra. Ministra, o feedback não é exatamente assim. Ou seja, existe efetivamente a vontade de se fazer ou de se começar a fazer o projeto para a construção de um novo hospital, mas ainda não há datas definidas, ainda não há financiamento garantido. O que é que nós temos tentado pressionar, e juntamente com os deputados do Círculo de Braga, independentemente do partido político, foi que tentassem inscrever e votassem no Orçamento de Estado a proposta do novo hospital e pressionar a ARS Norte e os seus deputados, como disse bem, o cabeça da lista agora vai ser Ministro da Administração Interna, portanto terá responsabilidades acrescidas para aquilo que disse, façam com que a ARS Norte o mais rapidamente possível concretize o projeto do novo hospital, porque quando nós, a última vez que reunimos com a ARS Norte, finais de fevereiro, ainda não estava definido o conteúdo funcional do novo hospital, ou seja, não estando fechado o conteúdo funcional do novo hospital, ou seja, as valências que o novo hospital poderá vir a ter, não é possível desenhar o projeto. Portanto, embora haja essa luz ao fundo do túnel, que são as afirmações quer do seu Primeiro-Ministro, quer do seu Ministro da Administração Interna, nós ainda não temos garantias, mas acreditamos e estamos esperançosos e, como disse bem, é uma ambição de todos os barcelenses que nós queremos que seja concretizado o mais rapidamente possível. Da nossa parte, município, tudo faremos e estamos agora, amanhã mesmo, iremos ter uma reunião com o IP para aprovar o nosso plano de pormenor para os terrenos onde vai ser o novo hospital. Julgo que é o passo decisivo que a Câmara pode dar é adquirir os terrenos e criar ali um plano infraestrutural que permita um escoamento de trânsito, mas terá que ter o parecer favorável das infraestruturas de Portugal. Essa reunião vai ser decisiva, porque se assim for o sentimento da IP, aprovando ou dando um parecer favorável, nós adquiriremos o terreno e dessa forma estaremos em condições de dizer ao Governo: a nossa parte está feita, cumpram a vossa parte do acordo para que Barcelos muito rapidamente tenha o hospital tão desejado por todos nós.
Mas quando diz que da parte da Ministra da Saúde e da ARS Norte não há propriamente indicação de que o hospital possa mesmo avançar, considera que estas declarações, tanto de José Luís Carneiro como de António Costa, foram aproveitamento político e propaganda eleitoral?
Tem um bocadinho das duas coisas, ou seja, foi um bocadinho propaganda eleitoral e acredito que seja também uma vontade dos próprios. Nós, como estamos há muitos anos, há mais de 20 anos à espera de um novo hospital, ficamos sempre com algum sentimento de desconforto, porque para termos essa garantia tinha que haver uma inscrição clara no Orçamento de Estado. E tinha que ser mais do que isso. Tinha que haver, por parte da ARS Norte, um acelerar dos processos para que nos pudessem dar aquele conforto e a garantia que queremos. Mas eu não quero com isto dizer que não vai acontecer, eu acredito que sim, e tudo faremos. Já repare, nós estamos a acelerar também da nossa parte os processos que nos competiam fazer para que a realidade aconteça o mais rapidamente possível. Agora, não temos nenhuma garantia formal que isso possa ser feito nos próximos tempos, não é?
Quando diz tempos, acredita que ainda poderá ser neste seu primeiro mandato que avançará?
Eu acredito que sim, que neste mandato terá que ser. Não vejo outra forma. Nós faremos tudo para que assim aconteça. Agora, eu gostaria, perante as declarações que foram feitas, que fosse já este ano. Mas não sei se vai concretizar já este ano, não é?
E fica decepcionado por não constar, por exemplo, no Orçamento do Estado um investimento tão importante para o município de Barcelos?
Fico desapontado porque, e aliás, tem sido o objeto de conversas com os meus colegas do Distrito de Braga, Presidente de Câmara, é que efetivamente, sendo Braga o distrito que em termos nacionais é a terceira maior comunidade, 700 mil pessoas, tem um investimento público muito reduzido comparativamente à área metropolitana do Porto e à área metropolitana de Lisboa. Isto é inaceitável porque, sendo nós um distrito com muita juventude, com muita capacidade, com muita gente trabalhadora e com muito financiamento para o Estado. Nós somos fortes nas exportações, somos o distrito que mais contribui para as exportações, tirando a Alta Europa. O que é que acontece em termos de retorno? Muito pouco. Se eu lhe perguntar nos últimos 12 anos qual foi o investimento forte do Estado no nosso distrito, não sabemos. O Hospital de Braga, eventualmente, não temos mais nenhuma referência. Portanto, é urgente que o Estado olhe para este território de uma forma diferente. E, portanto, estou também a tentar alinhar com os colegas do distrito para exigirmos de uma forma conjunta mais investimento, melhor investimento para o nosso distrito.
Já que fala no distrito e na região, sei que defende um metro de superfície a ligar o quadrilátero urbano. Que fundos é que poderiam assegurar este investimento? Pergunto-lhe porque a linha do metro foi alargada no Porto, foi alargada em Lisboa, mas no quadrilátero urbano, parece que há aqui alguma dificuldade em conseguir conquistar este tipo de investimentos. O que é que está a falhar?
Eu julgo que, desde logo, a atenção e o cuidado por parte do Estado e do Governo Central. E depois também, da nossa parte, haver aqui algum alinhamento de ideias e força conjunta. Porque eu julgo que é um investimento decisivo, defendo esse investimento por duas razões. A primeira, por razões de mobilidade entre os quatro grandes municípios, que num estudo, embora não afinado, existe um fluxo de pessoas a transitar de Barcelos para Braga, Braga para Barcelos, Braga, Famalicão, Famalicão, Barcelos, Guimarães, Famalicão e Guimarães, Braga, muito similar. Eu quero dizer que existe um conjunto de pessoas que todos os dias, por razões de estudo ou de trabalho, ou até de lazer, circulam entre estes quatro municípios. E, portanto, há lógica de mobilidade que tinha que ser assegurada. Mas depois também em termos de coesão e em termos de desenvolvimento económico. Porque hoje em dia é mais fácil as empresas deslocarem para o Porto ou para a Espanha do que fazerem o caminho Barcelos-Guimarães, por exemplo. E isto não faz sentido. Não faz sentido. Hoje, quando nós vemos o Porto, o metro do Porto alargar, já vem a Santo Tirso e vem à Trofa, ou à Vila das Aves. O Porto de Lisboa já vai também ao Odivelas. E em Braga nada se faz. Não faz sentido. O número de população, como eu disse há bocadinho, é grande, são 700 mil pessoas, que poderiam usufruir de um investimento que era bom para todo este território. E é assim que se consegue coesão territorial. Não podemos continuar a estar dependentes do centralismo de Lisboa ou do centralismo do Porto, não faz sentido.
Mas sendo um investimento tão avultado, e essa tem sido a justificação do Governo, pelo menos, e o Governo tem fechado a porta a este investimento nesta região. Mas, por exemplo, abriu aqui uma janela de oportunidade para Braga com a instalação do BRT, o Bus Rapid Transit. Acredita que, havendo a dificuldade de implementar um sistema de metro à superfície no quadrilátero urbano, uma solução como o BRT poderia também funcionar bem?
Poderia, mas é sempre uma situação de substituição e não era o ideal. Porquê? Porque nossas estradas, quer estradas nacionais, a não ser as autoestradas, não têm também a fluidez que poderiam e deveriam ter. Portanto, o metro de superfície iria resolver. Mas há aqui duas questões. Quando há pouco nos perguntam o que é que nós podemos fazer mais, é o que nós estamos agora a tentar desenvolver, junto a CCDR e do Eixo Atlântico, é fazer os estudos que, de alguma maneira, pudessem justificar não só a viabilidade económica, por um lado, mas também qual era o impacto económico para as nossas empresas e para a nossa região. Esses dois estudos são fundamentais para perceber que o quão importante é este investimento para este território. E, portanto, essas parcerias, quer com a CCDR, quer com o Eixo Atlântico, poderão dar-nos as ferramentas e o instrumento necessário para, junto do Governo, fazer valer as nossas posições e dizer: há este estudo, é viável, o projeto é viável e terá este impacto económico que é bom para esta região, mas também para o país. Portanto, com estes dois instrumentos, nós estamos certos que iremos sensibilizar a tutela para o investimento que é decisivo para esta região.
E acredita que isso poderia também facilitar o ingresso de mais jovens no ensino superior? Isto porque temos aqui dois polos da Universidade de Minho, por exemplo, um em Guimarães e um em Braga, e temos vários estudantes que chegam de Barcelos, que têm dificuldade em chegar diretamente a estas cidades. Considera que esse investimento poderia também ser um incentivo para o ensino superior?
E acrescento que, para além dos polos da Universidade do Minho, temos o IPCA, que é hoje já uma referência em termos de politécnico. Não é por acaso que a senhora presidente do IPCA foi, pelos seus pares, indicada como presidente dos institutos superiores técnicos, politécnicos, perdão, o que prova que efetivamente está muito ativo e pujante o IPCA. Mas com estes três polos universitários, naturalmente a mobilidade de jovens iria favorecer naturalmente o incremento de jovens a estudar. Relembro que neste momento Barcelos já tem 6 mil estudantes no IPCA e muitos deles são provenientes exatamente destas terras vizinhas e, portanto, com uma mobilidade mais fácil, naturalmente que o acesso ao ensino superior seria também muito mais, teria muito mais vantagens para as famílias e para os jovens com menos posses.
Ora, precisamente, o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave não dispõe de uma residência universitária. É uma infraestrutura que faz falta também à cidade de Barcelos.
Julgo que em breve prazo terá, porque houve uma candidatura ao PRR da própria IPCA que vai permitir que num curto espaço de tempo, um ano e pouco, possamos ter uma infraestrutura desse tipo que poderá ser uma mais-valia para os jovens que vão estudar para Barcelos e, portanto, têm ali condições para poderem ter uma residência universitária. Mas, paralelamente, também os privados estão mais atentos a essa realidade e também estão a ser construídas duas residências privadas, mas que serão também uma oportunidade para os jovens poderem irem para Barcelos estudar e fixarem-se, pernoitarem em Barcelos.
Ainda assim, as residências privadas, como sabemos, não têm, obviamente, os mesmos valores em termos de mensalidade. Falava aqui da possibilidade de nascer, então, em Barcelos, a primeira residência universitária pública. Onde é que será a sua localização?
Junto ao IPCA mesmo. É mesmo junto ao espaço onde o IPCA tem as suas infraestruturas. Um terreno que a Câmara, o Executivo anterior, com a nossa aprovação também adquiriu um terreno encostado ao espaço, ao campus do IPCA e, portanto, será lá construído um novo residência universitária.
E poderá favorecer, então, a opção de mais jovens pelo IPCA em Barcelos para ingresso no ensino superior, na sua opinião?
Sem dúvida, não só para poder ingressar mais jovens, mas sobretudo dar melhores condições aos que já lá estão a trabalhar, a estudar, que estão deslocalizados porque são de outras paragens e muitas vezes, como dizia há bocado e bem, com a dificuldade de mobilidade entre estas cidades, têm alguma dificuldade em fazer o percurso. Portanto, havendo uma residência universitária, têm condições de ficar lá durante a semana.
Muitos autarcas locais têm-se mostrado reticentes quanto à transferência de competências por não virem acompanhadas do devido envelope financeiro. Enquanto Presidente da Câmara de Barcelos, como é que olha para este processo e que impacto é que ele terá nas contas municipais?
Olha, sou muito crítico relativamente à descentralização de competências. Não porque não acho uma ideia excelente, acho que sim. Nós não podemos também deixar de dizer que os municípios têm efetivamente uma capacidade, porque estão mais próximos, de intervenção facilitada relativamente ao Estado Central. No entanto, a transferência de competências não pode ser um transferir de responsabilidades apenas. Teria que ser uma situação articulada em que os municípios pudessem, de alguma maneira, intervir na forma. Eu dou-lhe dois exemplos, na educação e na saúde. Na educação, não faz sentido transferir os edifícios e depois dizer assim, pronto, nós agora gastávamos X com isto, agora vocês desenrasquem-se, não cuidando de perceber o ponto em que os edifícios se encontravam e depois qual é o objetivo daqui a 10 anos. Eu posso ter uma ideia para a educação diferente da do seu ministro e eu, para poder aceitar competências novas, eu tenho que, pelo menos, discuti-las com ele e dizer assim, olha, eu quero que Barcelos, nos próximos 10 anos, tenha este nível, este objetivo, quero criar este objetivo para Barcelos. Quero que os nossos jovens, a matemática, a inglês, as ciências, a português, tenham um desempenho top. E para isso precisam deste tipo de investimento. Isto não foi feito. Portanto, não é possível transferir competências e depois nós não termos autonomias rigorosamente nenhumas. Recebemos um envelope financeiro muito aquém do que é aquilo que vamos gastar e não temos interferência nenhuma relativamente a essa questão. Na saúde, exatamente igual. Nós não sabemos até, repare, coisas muito simples, são os municípios que dão condições ao ACES para terem, por exemplo, a saúde escolar, onde lhes fornecem um carro, um motorista, condições. No tempo da pandemia foram os municípios que forneceram ou que pagaram funcionários e a limpeza. Pá, e agora o envelope financeiro vai pagar o quê? Vai conseguir chegar aonde? É essas questões que têm que ser colocadas e que não foram devidamente acauteladas. É evidente que o princípio é bom. Agora, era importante haver esta conversa município a município e a delegação de competências corresponder ao efetivo custo que essas novas competências trazem aos municípios.
Mas, por exemplo, falou da delegação de competências na saúde e na educação. Acredito que já tenha feito as contas para perceber que impacto é que isto terá também nas contas municipais, porque necessitará, creio, de reforçar estas áreas com investimento municipal.
Olha, na saúde ainda não fizemos a aceitação, exatamente porque ainda não está feito, não está fechado o envelope financeiro, e nós também estamos a tentar perceber o que é que o ACES e a ARS Norte querem relativamente à saúde em Barcelos. Nós temos vários centros de saúde, temos que precisam ou de ser ampliados ou de obras de recuperação e de conservação, e portanto temos que perceber quanto é que, se existem projetos, o que é que esses projetos envolvem, que são alargamentos, são só mera conservação, e portanto quantos são, qual é o número de funcionários que vão transitar e de que forma é que esses contratos estão feitos. Porque repara, depois na educação, e depois já lá vou, mas na saúde há contratos que são por tempo indeterminado, há contratos a termo certo, há contratos de poucos meses, e nós não percebemos como é que este número de funcionários será considerado. E mais, depois há os rácios. Se o rácio, um ACES pode ter 10 funcionários, mas precisar de 15. Passando para o município, vão exigir os 15, mas só tem 10. Como é que isso vai ser feito? Portanto, esses números estão a ser agora discutidos com a ARS Norte. Portanto, quanto à saúde, não temos. Com a educação, o executivo anterior tinha aceite já essa competência. E nós, na oposição, sempre dissemos, e é o que estamos a fazer agora, que era importante aquilo que disse, que é tentar perceber o ponto da situação de cada um dos edifícios para que possamos exigir ao Governo, atenção, que para cada escola precisamos de X. O que é que nos temos confrontado? É que os municípios, os edifícios que nós recebemos não estavam num plano para serem, não havia projetos sequer. Agora estamos a fazer os projetos e cada um destes 8 edifícios que vamos receber andará pelos 2 milhões e 300 mil de investimento. E depois, quando questionamos o Estado como é que vamos buscar dinheiro para isto, eles mandam-nos ir para os fundos comunitários. Só que se formos para o PO regional, nós estamos a investir em edifícios do Estado, indo buscar verbas que seriam importantes para o município noutras áreas. Então nós dizemos, tem que ir para o PO temático, tem que ir para um PO, um plano operacional, que é direcionado para a educação. E aí faz sentido, porque senão estamos a alocar verbas que o Estado deixou de fora, e perdemos depois a oportunidade de fazer outros investimentos que são também importantes e decisivos para o município. Portanto, repare, é difícil trabalhar com esta amálgama de situações em que não há uma definição muito clara e muito objetiva de como vamos fazer esses investimentos.
E como é que olha para o processo de regionalização? O Governo admite avançar com o referendo em 2024, salvo erro. Era ou não benéfico, no seu entender, avançar com este modelo?
Olha, eu já fui contra a regionalização. Hoje, sinceramente, acho que pode ser um fator positivo. Pelo menos para evitar o que tem acontecido nos últimos anos, que é, que há bocado também já o explanei de alguma maneira, que é a concentração de fundos em Lisboa e no Porto. nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Acho que a regionalização iria permitir uma melhor coesão e uma melhor repartição dos fundos comunitários e, naturalmente, do investimento. Portanto, sou tendencialmente favorável à legislação, não sei qual é o modelo que querem implantar e também não sei, para além do modelo, que competências terá. Portanto, são essas pequenas dúvidas que me fazem ter algum pé atrás relativamente à legislação, senão seria frontalmente a favor.
Que projetos tem Barcelos para candidatar ao Norte 2030?
Olha, temos vários projetos na área da mobilidade, sobretudo, com a construção de novos acessos para a cidade, através de duas novas pontes, que são determinantes, uma urbana e uma que ligue duas zonas industriais muito importantes. Também a ligação de o nós de ligação à A3 e à A7, que iriam permitir em duas zonas do território, uma mais a norte, outra mais a sul, uma maior fluidez de trânsito. Também a eliminação das passagens de nível. São investimentos que não são naturalmente do município apenas participa com 15%, o restante é das infraestruturas de Portugal, mas que são também muito importantes. Temos 14 atravessamentos que ainda não estão suficientemente eliminados para que se possa ter ali uma melhor fluidez de trânsito, e depois também o investimento decisivo na habitação. Nós fizemos um contrato com a Secretaria de Estado da Habitação, onde queremos investir cerca de 16 milhões de euros em habitação digna para as pessoas e famílias que neste momento ainda vivem em condições precárias. São os investimentos prioritários, para além do hospital, que já falamos de uma forma muito exaustiva. Também dois investimentos que queremos fazer no imediato, para além do saneamento, que também já falamos, têm a ver com a educação. Todas aquelas escolas, 8 escolas que herdamos e que queremos pô-la ao nível do que as novas exigências de educação hoje dão, e também ao nível desportivo, que Barcelos está carente de um equipamento desportivo de multiuso, chamado pavilhão multiusos, que possa não só acolher grandes eventos desportivos, mas também exposições e concertos de grande dimensão, e portanto serão esses os investimentos prioritários para os nossos mandatos.
Em relação a esse multiuso, estamos a falar de um investimento de que ordem e que prazo é que serão estabelecidos?
O montante andará pelos 10 milhões de euros e o prazo vai depender muito da possibilidade de candidatura. Quanto mais conseguirmos candidatar, melhor. Eu esqueci-me de duas coisas que são fundamentais e que faziam parte do nosso projeto, e essas vão avançar muito brevemente. Tem a ver com o Ecoparque em Areias de Vilar, que é um projeto que vai depois servir de âncora para o nosso parque verde, o nosso corredor verde, mas também a Ecovia do Cávado. Essa é uma parceria com a CIME do Cávado, que, como sabe, envolve 5 municípios, e o objetivo é que estamos nesta fase a contactar os proprietários para ver se conseguimos chegar a um acordo no sentido de, muito bem em breve, a lançar essa ecovia, que em Barcelos tem uma extensão de 22 km. Junto ao Rio Cávado, que vai ser uma mais-valia, quer para o turismo, quer para o lazer, fundamentais para a nossa região.
E isso é um investimento na ordem de que valores?
Também, os 10 milhões estão sempre na baila, é por aí.
E quando diz que espera que avance rápido, prevê também para este mandato?
Prevejo para este mandato e prevejo que consigamos, através dos fundos comunitários, ter acesso a esse volume financeiro.
Outra grande obra é a circular urbana, o Fausto da Circular Urbana. A Infraestruturas de Portugal deu já o parecer positivo ao projeto do fecho desta circular, que vai ligar o Rio Covo Santa Eugénia à Estrada Nacional 103, que vai permitir, de resto, lançar em breve o concurso público. O que é que vai permitir esta intervenção a Barcelos?
Entrar em Barcelos, saindo da autoestrada, é absolutamente caótico, porque tem que se dar um conjunto de voltas, porque ficaram por fazer 600 metros de estrada que fazem a ligação da circular ao fim da autoestrada. É o que nós provamos fazer, é exatamente essa infraestrutura. Eu não a considerei como prioritária há bocado, porque no meu cálculo mental já está em fase de cruzeiro para ser até junho lançado concurso público. Portanto, essa é uma obra que eu já catalogo como um visto que vai ser feito. São um investimento de cerca de 6 milhões de euros, mas que também será determinante para o escoamento do trânsito na nossa cidade.
Olhamos agora para a área cultural. Primeiro, pergunto-lhe como é que olha para a candidatura de Braga à capital europeia da cultura, sendo que é uma cidade vizinha e com quem Barcelos também vai colaborando, nomeadamente ao nível do quadrilátero urbano. Há aqui várias parcerias. Como é que olha para esta candidatura?
Olho com muita satisfação e estou a torcer para que efetivamente Braga ganhe. Acho que tem condições e acho que merecia. Para Barcelos poderá ser uma mais-valia. Porque, e em conversas que já fui mantendo com o Sr. Presidente da Câmara de Braga, o Ricardo Rio, tenho percebido que também é a perspectiva dele que o Braga, a capital da cultura, é mais do que a cidade de Braga ou o município de Braga, será uma região. E nesse sentido, Barcelos poderá usufruir também dessa mais-valia, não só na captação de novos públicos, mas também em manifestações culturais ou atividades culturais que possam também ser desenvolvidas no nosso concelho. É muito importante a questão da cultura e hoje, cada vez mais, cada cidade, cada município não é uma ilha, não vive sozinho. Portanto, quando se vende Braga, vende, entre aspas, naturalmente, em termos turísticos, por que não também vender Barcelos com a sua feira, com o seu património, com a sua cultura, que é muito identitária, embora sendo paredes meias com Braga, tem também características muito próprias e, portanto, será sempre uma mais-valia para quem visitar Braga também visitar Barcelos ou visitar Guimarães, é igual. Nesse sentido, é uma mais-valia a capital, Braga, capital da cultura. Mas em termos culturais, a nossa grande aposta é, efetivamente, no artesanato e nas nossas artes e ofícios tradicionais e no nosso galo. Queremos criar não só jornadas de história local, que podem, de alguma maneira, motivar e fomentar o gosto pela história e pelas nossas raízes, mas também uma Bienal do Galo. Porquê? Porque o Galo é um ícone nacional, mas não podemos também deixar de referi-lo, é uma referência local muito forte. E a Bienal do Galo poderá ser a oportunidade de jovens criadores, em várias áreas, poderem mostrar o seu potencial e a sua criatividade. E, portanto, iremos desenvolver essas duas grandes dinâmicas que poderão ser uma mais-valia e uma referência nacional nestas duas áreas.
Temos já a bater à porta às Festas das Cruzes, 2 anos depois, de 29 de abril a 3 de maio. Foi reforçado o investimento, de resto, para esta festa, para atrair mais turistas. Pergunto-lhe que afluência espera e se tem já noção de como é que estamos em termos de ocupação hoteleira em Barcelos?
Nós estamos expectantes, mas haverá com certeza uma grande afluência. Acho que todos nós estamos desejosos de poder voltar a alguma normalidade em termos de participação neste tipo de festas. É a primeira grande festa minhota, é uma romaria que é muito apetecida pelos nossos vizinhos espanhóis e, portanto, estou certo que virá muita gente a Barcelos. Aliás, aproveito aqui os microfones da RUM para fazer o convite a todos que nos ouvem para visitar Barcelos e irem a Barcelos ver as Festas das Cruzes. Temos um programa muito diversificado, com o objetivo de atingir vários públicos e que permite, de alguma maneira, também que toda a gente se sinta, de alguma maneira, tocada a ir a Barcelos. Eu destacava três programas, naturalmente a procissão, é uma procissão icónica, porque é única no país em que junta 89 cruzes, que são referências de cada uma das freguesias, é única no país e é magnífica. Depois também a Batalha das Flores, E se calhar tem mais significado no tempo em que vivemos, quando existe uma guerra na Europa, nós possamos fazer esta brincadeira que é, no fundo, tirarmos flores uns aos outros, querendo significar que nós podemos, ou somos todos iguais, e com amizade, compreensão, tolerância, podemos construir a paz. Portanto, é um momento também muito importante. E o terceiro grande momento, que também me parece que é importante aqui destacar, tem a ver com os tapetes de flores que nós sempre pomos no templo do Bom Jesus da Cruz, que são também uma referência muito importante às tradições e às lendas da nossa região e que embelezam de uma forma absolutamente notável aquele templo. É um templo muito visitado nesta altura, e que um dos principais atrativos é efetivamente os tapetes de flores, e depois toda a programação naturalmente cultural que está associado a este tipo de festividades. Barcelos tem uma particularidade muito interessante, e as Festas Cruzes também têm por isso uma importância maior, porque se realizam quase no coração da cidade, no centro da cidade. Isso dá uma visibilidade e dá uma apetência para as pessoas poderem se deslocar, porque mexe com toda a economia local. A restauração, o pequeno comércio, porque é exatamente no centro que se desenvolvem todas as atividades das Festas das Cruzes.
Falou da guerra da Ucrânia e, infelizmente, é um tema ao qual não podemos fugir. Pergunto-lhe, vivemos uma das maiores crises humanitárias de sempre. Barcelos tem acolhido refugiados. Pergunto-lhe quantos já foram acolhidos e como é que têm sido integrados na sociedade.
Nós tivemos duas levas de refugiados, uma primeira com cerca de 100 pessoas e depois uma com 75 pessoas. Têm sido muito bem acolhidos. Destas 175 pessoas, quase todas encontraram, ou com familiares ou com amigos que já se encontravam em Portugal, um acolhimento e, portanto, foram para as suas casas tranquilamente. Outras, cerca de 30 pessoas, nós arranjámos acolhimento e estão agora na fase de os jovens e crianças poderem ir para as escolas. Também estamos a ajudar nessa burocracia e encontrar emprego para as mães que naturalmente vieram acompanhar os seus filhos. Há uma sensibilidade muito grande da sociedade civil e, em Barcelos, várias empresas de diferentes áreas se disponibilizaram para acolher, em termos de emprego, estas pessoas. Portanto, está a ser um acolhimento muito fácil e muito facilitado pela boa vontade das pessoas.
E para terminarmos, tendo sido eleito pelo PSD, não posso deixar de lhe perguntar se tornará público algum apoio a algum dos candidatos conhecidos à liderança do partido.
Vou, sim senhora, vou tornar público durante esta semana. Tenho uma reunião, já tive uma reunião com os apoiantes do Luís Montenegro, e terei esta semana uma reunião com os apoiantes e com o próprio Jorge Moreira da Silva. Portanto, irei ouvir um e outro, tentar perceber qual é aquele que eu entendo. São dois bons candidatos, começo por aqui. São duas pessoas que prestigiam o partido e que serão, e são duas pessoas muito bem informadas e muito bem documentadas, e portanto serão pessoas que trarão mais valias para o partido. Quero ouvir as propostas de um e do outro, até porque entendo que há duas bandeiras que o PSD não pode deixar para trás. Uma tem a ver com a classe média. Julgo que cada vez mais, e o Partido Socialista, na governação que tem feito, tem conduzido a classe média, ou melhor, tem de alguma maneira acabado com a classe média. Portanto, nós temos que criar essas condições. E a outra, um choque fiscal. É impossível mantermos este nível de impostos, sobretudo e sobre alguma coisa, que existem em Portugal. As famílias perdem todos os dias capacidade de poderem terem autonomia financeira, e o fim do mês acaba cada vez mais cedo. Portanto, nós temos que criar rapidamente soluções, e portanto quero ouvi-los sobre isso, e aquele que apresentar melhores condições e melhor também, se tiver mais equipa ou melhor equipa, contará com o meu apoio, e o meu apoio será público.
Portanto, ainda não tomou a decisão?
Tenho a decisão mais ou menos pensada, mas quero ouvi-los para confirmar ou não aquilo que neste momento será a minha intuição.
E considera que há algum dos dois que está melhor posicionado para liderar o PSD?
Não, quem parte em vantagem, claramente, é o Luís Montenegro. Acho que tem, começou primeiro, tem mais apoios, pelo menos no aparelho, e portanto parte em vantagem. Agora, não sei se chegará ao fim com esse resultado. Isso é uma questão que as eleições são eleições, por isso mesmo, quer dizer, no final logo se verá. Mas o meu voto ou o meu apoio não está dependente de quem acho que vai ganhar, é quem acho que poderá ser melhor. É essa a minha lógica e esse será o meu raciocínio.
E qualquer um dos dois será a pessoa certa para que o PSD possa voltar à governação?
Sem dúvida. As diferenças que possam existir acabam no dia 28 de maio. Quem ganhar contará, estou certo, com todos os militantes e com todos os simpatizantes para poder fazer uma grande oposição e apresentar alternativas que façam que o governo, por um lado, governe melhor e, segundo, que o país sinta que há alguém que pode, efetivamente, tem uma perspectiva diferente, uma alternativa diferente e que pode chegar ao poder e fazer coisas diferentes.
E considera que se esta eleição tivesse sido antes das eleições antecipadas que tivemos, o PS poderia não ter conseguido a maioria absoluta, ou seja, considera que Rui Rio devia ter abandonado o cargo de líder do PSD antes deste ato eleitoral, para que o PSD tentasse ganhar margem no Parlamento?
Não penso isso, até porque era incoerente a minha parte, que eu apoiei de uma forma muito visível o Rui Rio, portanto não faria sentido agora dizer que achava que devia ser outro. Acho que o PS ganhou a maioria por razões que ainda estão por completamente explicar, mas efetivamente a bipolarização e o fantasma que o Partido Socialista conseguiu trazer relativamente ao Chega e também a perda do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda fizeram ou conduziram ou deram este resultado.
Muito bem, muito obrigada.
Muito obrigado.
Terminamos assim mais um Campus Verbal. Regresso na próxima semana com mais uma grande entrevista a um protagonista da região. Até terça.